Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o prefeito de Sarandi, Walter Volpato, está com a gente. Olá, prefeito, tudo bom?
Tudo bem, é uma satisfação poder participar novamente aqui do vosso programa aqui na CBN.
Gostaria que o senhor começasse falando para a gente como é que foi esse ano em Sarandi. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do ano.
Olha, para nós, lá em Sarandi, sabemos que é um município que tem muitas dificuldades, muitos desafios, mas nós só temos em agradecer a Deus porque foi um ano de vitórias. Graças a Deus, nós tivemos muitas vitórias, muitas realizações de muitos projetos. Por exemplo, a questão da infraestrutura, que é uma grande preocupação nossa, rede de esgoto. Na cidade só tinha 8% em rede de esgoto. Hoje nós já estamos com mais de 40%. Estamos com recursos já reservados, onde nós estamos investindo 32 milhões no saneamento básico, porque eu entendo que isso é mais saúde para o povo, autoestima. Então, Sarandi, até o final do ano que vem, nós vamos ultrapassar 80% de rede de esgoto, um investimento de 32 milhões.
De quem que é o dinheiro?
Hã?
Do dinheiro da União.
Uma parte da União e uma parte da administração que sobra daquilo que o contribuinte paga a sua contribuição da água de Sarandi. Então, uma parte é desse dinheiro. Apesar da água de Sarandi ser a água mais barata do Paraná, 10 mil litros de água por R$
22,90. E a população paga em dia as tarifas, o imposto, porque havia uma grande inadimplência, né?
Ainda tem uma parte que você sabe pela dificuldade das pessoas e muitas vezes não consegue pagar e a gente acaba tolerando por ver a necessidade da pessoa. Sempre ainda tem ali em torno de uns 20% que deixa de pagar. Hoje, se a gente arrecadasse tudo que está em atraso, daria para dar um avanço bem maior. Mas, de uma maneira ou outra, a gente está contribuindo com as pessoas que mais precisam.
Agora, então, quer dizer que a cidade vai chegar a 80% de rede de esgoto?
80%, vamos ultrapassar muitas capitais do Brasil, como, por exemplo, Florianópolis não vai ter 80% como Sarandi tem.
E quando a gente vai chegar a isso?
Até o final do ano. E nós temos
ano que vem?
Até o final do ano que vem. E nós temos já um estudo, um projeto feito, que até 2021, mais um ano, dá para deixar 100% a cidade de Sarandi coberta de rede de esgoto.
Uhum.
Continuar com essa filosofia, como nós estamos trabalhando, mais um ano dá para fechar 100%.
Uhum. Bom, o senhor falou aí de obras de infraestrutura. A questão do asfalto, né? A cidade é uma das questões também que mais chamou a atenção em Sarandi. A população mais reclama, né? Por causa das ruas, muitas ruas em chão de terra, muitas ruas esburacadas. Como é que está o asfalto na cidade?
Exatamente. Nós pegamos um município com 12 bairros sem asfalto. Nós já concluímos 8 bairros. Tem 3 que está em andamento. 2 já começou as obras, tem um que já está licitado, que é a segunda parte Nova Aliança. E o último bairro lá, que é o Jardim Novo Independência, nós estamos concluindo um financiamento junto à Caixa Econômica para que a gente possa também abrir a licitação e para o ano que vem executar o asfalto naquele bairro. São bairros, por exemplo, Anelisa, 41 anos, tem o bairro, Sarandi não era nem município e nunca ninguém se preocupou em fazer a infraestrutura. Hoje nós estamos preocupados e vamos concluir o asfalto até ali para o mês de abril, mais ou menos, um bairro que o povo clamava por asfalto, por infraestrutura. Então, nós vamos tirar aquele povo do sofrimento, do barro e da poeira.
O senhor falou em financiamento, né? Como é que é exatamente o modelo desse asfalto? Tem asfalto comunitário também, que a população tem que pagar uma parte?
Temos asfalto lá, modalidade comunitário, mas hoje as empresas já não estão mais querendo fazer esse tipo de asfalto, porque fica difícil o recebimento pela parte da empresa, ela que tem que receber do contribuinte. Então, às vezes, muitas empresas não querem mais pegar. Foi aonde a gente teve que partir para o lado de financiamento junto à Caixa. Mas é bom para o município, porque é um financiamento que você vai ter 2 anos de carência para começar a pagar e depois você vai ter 8 anos para pagar. Nesse tempo, você pode fazer cobrança do contribuinte em 5 anos, por exemplo, dá tempo você receber para ir pagando o que você emprestou. Então, é uma maneira lógica de quem tem visão saber fazer um negócio desse para favorecer a população da cidade.
De qualquer forma, a população paga.
Sim, vai ter que pagar, mas não é tão caro também. Uhum. Por exemplo, ali um asfalto hoje num terreno lá em Sarandi, é para ele pagar em 5 anos, ele vai pagar em torno de R$200 por mês. Então, não vai pesar muito e a valorização do imóvel dele vai cobrir muito mais do que ele vai pagar. Por exemplo, se o terreno dele vale hoje 100 mil sem asfalto, vai passar a valer 150 e ele vai pagar 4 mil, por exemplo, de asfalto. Então,
R$200 por mês?
É mais ou menos a média de R$200 por mês.
Prefeito, sobre outra obra de infraestrutura muito esperada também em Sarandi, né? Porque quando foram fechados os cruzamentos da cidade com a Avenida Colombo, aliás, com a BR-376, né, havia a promessa de uma outra obra para que esse cruzamento voltasse a funcionar, né? Uma obra de rebaixamento. Como é que está essa proposta, esse projeto?
Então, ali é um problema muito sério para a nossa cidade, uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes. Do lado norte nós temos o Hospital Metropolitano, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Do lado sul nós temos o Bombeiro, a Prefeitura, o Fórum e a UPA. E hoje, com a construção daquela trincheira na Avenida Londrina, fecharam lá a Rua Inglaterra e a Avenida Rio de Janeiro. Sarandi hoje só tem um cruzamento de um lado para o outro, onde nós temos mais de 100 mil habitantes e mais de 60 mil veículos por dia que cruzam. Então, Sarandi está perdendo muito com isso. Quando foi para fazer a trincheira, a administração anterior concordou que assim que terminasse poderia fechar as outras. Foi um erro que cometeram. E assim que terminou, fecharam. A gente tentou ali durante 2 anos, com a influência política, ainda com o governador, depois com a governadora Cida, reabriu, mas chegou um momento que foi uma decisão judicial do juiz federal de Maringá que determinou o fechamento e fechou. Mas nós não cruzamos os braços, não. Começo do ano, a gente convocou os 6 deputados que são da base aqui de Maringá e Sarandi, que fizeram muitos votos lá. Tivemos uma reunião lá com o Sandro Alex, que é o secretário da Infraestrutura do Paraná, e ele assumiu um compromisso, porque a Viapar estava para fazer um acordo de leniência para pagar uma multa, e seria paga com obras. Então, nós temos uma declaração do secretário que, se acontecer esse acordo com a Viapar e com a Lava Jato, a primeira obra que será executada vai ser essa ali do cruzamento da Avenida Rio de Janeiro, da Rua Inglaterra, e mais uma abertura lá mais embaixo, onde nós temos o Parque Industrial da cidade. Agora, ainda há pouco, há 15 dias atrás, quando surgiu o noticiário que eles iriam fechar aquelas 2 agulhas, lá quase na divisa de Sarandi com Marialva, em frente ao posto Amigão, e mais outra agulha ali em frente à antiga Banquiva em Sarandi, a gente imediatamente movimentou os deputados novamente, o prefeito de Marialva, o Vitor, tivemos lá uma reunião com o secretário Sandro Alex, lá no Palácio Iguaçu, onde ele assumiu o compromisso, ficou gravado lá, que nós exigimos a gravação dele, que não vai mais fechar aquelas 3 agulhas e que na segunda quinzena de janeiro ele vai estar presente ali para verificar tanto a abertura ali ou fazer algum viaduto ali na Avenida Rio de Janeiro, Inglaterra, e a questão também daquelas agulhas lá no município de Marialva.
Ele vai vir aqui para ver a situação, mas em relação a Marialva, esse retorno aí já está decidido, não vai ser feito
ele
nada.
Ele decidiu que não vai fechar e vai vir ali com os técnicos do DR lá do Estado para ver as possibilidades de colocar alguns
redutores,
algumas maneiras lá para sinalização, para que os caminhões, carro passam mais, para evitar acidentes.
Tem muito acidente ali.
Tem alguns, né? Mas é normal, o acidente acontece em todo lugar.
Uhum. Na saúde, o que, que a prefeitura tem feito assim, para melhorar o atendimento na saúde, o atendimento na UPA lá em Sarandi? Muitas vezes a gente fez até reportagens sobre a dificuldade de a manutenção da UPA, da compra de insumos. Algumas vezes chegou a faltar insumos básicos ali para o atendimento.
O começo da nossa administração foi muito precário, porque além de faltar muitas coisas, não tinha licitação, mas hoje já melhorou muito. A gente sabendo da dificuldade que o povo de Sarandi tem pela situação financeira lá, a maioria do povo não tem plano de saúde, às vezes não tem emprego, não tem recursos para comprar um remédio para ser atendido por um médico particular. A nossa cidade, 75% da população depende da saúde pública, diferente de outras cidades como Marialva, Mandaguari, Maringá, que só é em torno de 30%, 40%. Então, a gente, atento pela dificuldade do povo, a gente tem obrigação de investir 15% na saúde. Nós investimos no ano passado 29,80%. Esse ano não vai ser diferente, então estamos investindo o dobro daquilo que é por obrigação. A UPA é um pronto atendimento que atende 24 horas por dia e muitas vezes atende pessoas até de Mandaguari e de Marialva, porque a UPA tem que atender de todo lado. Ela foi feita pelo governo federal para atender 150 pessoas por dia, e o governo teria a obrigação de bancar. O governo não banca. Hoje ele só repassa R$100 mil por mês, coisa que nós gastamos em torno de 600 a 700. E ela era para atender 150 pessoas, hoje nós atendemos 400 pessoas. Por isso que muitas vezes chega lá, a UPA está lotada e é normal. Mas nós estamos procurando atender todo mundo. Não tem. Se tiver problema que tem que encaminhar para os hospitais, fazer os internamentos, nós temos hoje ambulância para atender, nós temos 11 ambulâncias, coisa que quando eu entrei não tinha nenhuma. Hoje nós temos 11 ambulâncias para atender, o pessoal lá do SAMU também atende, compramos ônibus zero para transportar doente para Curitiba, a van zero também, diversos carros para a parte administrativa. Então, inauguramos uma UBS lá no Jardim Monterrey, e também agora em janeiro nós queremos inaugurar mais uma UBS moderna, que já concluímos a obra, lá no Jardim Rio de Janeiro, na Avenida Rio de Janeiro. Também para ajudar a atender melhor as famílias, a população. Quando nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos as duas equipes do PSF, que é aquele programa da saúde da família, do médico e até as casas. Ali nós fizemos uma força-tarefa, levamos para 5, e agora no começo de novembro, final de outubro, nós levamos para 11 equipes, para que vai os médicos, enfermeiros, atender as pessoas acamadas, aquelas pessoas que não têm condições de sair de casa para ir até a UPA ou numa UBS. Então, nós levamos para 11 equipes e para o ano que vem eu quero chegar em torno de 20 equipes, melhorar mais. Estamos também...
E o programa Mais Médicos?
O Mais Médico é um programa do governo federal, onde ele encaminha os médicos, nós médicos, temos, né? Mas perdemos ali 3 agora em pouco tempo, porque passaram em concursos e saíram. Estamos aguardando que o Ministério da Saúde nos encaminhe essas 3 vagas que ficou faltando agora, encaminhar para nós mais 3 médicos. Né?
Quer dizer que esse programa é bom, mas o problema é que os médicos têm muita rotatividade.
Sim, exatamente, porque quando surge uma oportunidade melhor, eles sai fora. Aqui ainda, Sarandi, por estar próximo de Maringá, ainda nós temos uma vantagem, né? É. Outros municípios que são distantes, ali os médicos saem mais rapidamente, assim que surge a oportunidade. Mas, graças a Deus, vamos controlando. Agora também estamos acertando a parceria com a Uningá, para que no começo do ano ela possa estar lá com professores e os médicos residentes fazendo um projeto de ajudar atendendo as pessoas lá no SEMI para que a gente desafogue um pouco a UPA e as UBS.
Uhum. Como é que está a saúde financeira do município? Vocês têm mais recursos próprios ou dependem mais do fundo de participação dos municípios? Como é que é ali o equilíbrio?
Hoje a maior arrecadação do município é o fundo de participação. Coisa que a nossa cidade teria que arrecadar mais na questão do IPTU. A gente tentou ali o ano passado fazer um reajuste na cobrança do IPTU, porque o nosso IPTU é muito barato, é o IPTU mais barato que existe no Paraná. Você tem uma ideia, nós fizemos um levantamento, por exemplo, Maringá, um pelo outro contribuinte paga R$ 1.000 de IPTU. Nova Esperança paga R$ 600 um pelo outro.
Média seria?
Média. Você soma todos e divide por todos. Mandaguari é R$ 500. Marialva é R$ 400 um pelo outro. Paissandu, que é uma cidade talvez até mais pobre do que Sarandi, paga R$ 270. E Sarandi, o contribuinte, ele paga R$ 147,00 um pelo outro. Às vezes é muita reclamação do povo, porque eles querem comparar Sarandi com a realidade de Maringá, porque eles vivem, trabalham em Maringá, vê Maringá como que é, mas a situação financeira é diferente, então a nossa arrecadação é pequena. Mas nós fazemos um trabalho de economia, fazendo com que com um pouco a gente faz bastante. E é dessa maneira que nós governamos a cidade.
Mas então quer dizer que a população ela tem dificuldade para pagar um imposto de R$ 147 em média.
Olha,
mas o senhor acha que eles vão conseguir pagar então uma taxa de R$ 200 para o asfalto em 5 anos?
Mas não é que tem muita dificuldade, é que é tão pouquinho, ali faz ainda em 5, 6 pagamentos, a pessoa fala, deixa isso para lá, depois eu pago. E muitas vezes não compensa nem o município executar a cobrança. Você vai cobrar R$ 200 na justiça, você gasta 500, então tem gente que sabe disso, então deixa para lá. Então se fosse um valorzinho um pouco mais, isso seria o quê? Nós queríamos fazer, não é aumentar o IPTU, nós queríamos mexer na planta genérica, porque seria uma justiça fiscal. Não é justo, no centro de Sarandi, tem pessoas lá que têm seu imóvel alugado por R$ 20.000 por mês, e ele paga o ano todo R$ 2.000, R$ 3.000 de IPTU. Então nós queríamos fazer com que esses, onde valorizou muito os terrenos, elevasse mais o valor do IPTU para equiparar muitas vezes com um bairro novo que às vezes está pagando mais do que esses que estão no centro. Então seria uma justiça fiscal, onde a gente arrecadaria mais.
E por que o senhor não faz isso?
Nós tentamos fazer. Fizemos a lei, contratamos uma empresa para fazer por uma determinação do Ministério Público. Mas quando foi na Câmara, tem 4 vereadores que tudo que a gente manda, que for de interesse da população, do povo, eles votam contra e ali não aprovaram. Infelizmente, quem perdeu foi a cidade, porque com esse dinheiro que arrecadaria mais, nós poderíamos investir mais em creches e na saúde, na recuperação da malha asfáltica, porque tudo depende de recurso. Eu sei como fazer, o que precisa fazer, eu sei e como fazer, só que depende de recurso. Mas graças a Deus, a nossa cidade, nós fechamos o ano, pagamos o 13º em dia, fechamos o mês agora ontem, também pagamos o mês de dezembro, então tá, as contas em dias com fornecedores, não devemos nada para ninguém. É lógico, temos dificuldades e desafios, mas está tudo em dias, as nossas contas, graças a Deus, não devemos nada para ninguém.
E a Câmara, como é que foi o relacionamento com a Câmara esse ano?
Então, a Câmara, lá nós temos 4 vereadores que eles por ser muito ligado ao ex-prefeito, tudo que a gente manda que é de interesse bom, aonde é lógico, vai favorecer o povo e o prefeito ganha com isso também, porque o momento que você faz algo que o povo fica contente, eleva também a nossa... Né? E, infelizmente, eles votam contra. Esses quatro votam sempre contra, mas nós estamos superando todas essas dificuldades com esses quatro vereadores e vamos tocando e vamos realizando muitas obras na nossa cidade.
E o episódio do Centro Municipal de Educação, que também foi vetado pelos vereadores, por causa do nome do centro?
É. Justamente nós recuperamos lá o CAIC, é uma obra que estava lá ociosa, né? Que a gente conseguiu junto ao governo federal passar aquilo para o município. Ali nós pudemos reformar e nós iríamos atender 330 crianças na creche. Ali criamos a lei, mandamos para a Câmara e colocamos o nome da nossa finada mãe, que é uma mulher que veio em Sarandi em 1940, criou 7 filhos, né? Está tudo ali, então contribuiu muito com o desenvolvimento da cidade. Eu acho que é uma homenagem justa para uma pessoa que acreditou na cidade. E a gente mandou essa lei para a Câmara e os quatro vereadores votaram contra. A gente precisava de 7 votos, só tivemos 6.
Mas como é que está a situação desse centro?
Está ali, nós vamos agora abrir lá, atender só 100 crianças, porque como um tipo de uma extensão de uma outra...
Um anexo, sim.
Né, de uma outra creche que está mais próximo. Mas o certo teria que ter criado esse novo centro, com nome, tudo certinho, ter passado a relação das crianças que iria ser atendido, para que o ano que vem a gente pudesse receber os recursos do governo do estado e do governo federal para atender as crianças. Infelizmente, quem perdeu com isso foi as crianças, os pais e a cidade, por causa de 4 vereadores.
Bom, a segurança pública, é claro, é uma responsabilidade do Estado, mas Sarandi tem uma secretaria municipal, né, de segurança. Mas a gente ainda vê muitos casos de violência na cidade, muitos homicídios. Como que o senhor avalia aí a questão da segurança?
Olha, realmente, Sarandi, por ser uma cidade próximo a Maringá, uma das melhores cidades do mundo, né? E muito Maringá atrai as pessoas para cá, ele chega aqui, comprar um terreno é caro, comprar, pagar aluguel é caro, vai tudo para Sarandi. Então, esse problema social nós temos muito, e aonde tem muitos problemas sociais, você sabe que gera violência doméstica em tudo. Mas, graças a Deus, como você diz, é a responsabilidade de segurança pública do Estado. Mas nós temos uma guarda municipal muito bem preparada, onde a gente põe eles para fazer os cursos, ela é a guarda que trabalha armada. Então, ali nós implantamos a equipe da Maria da Penha, implantamos a patrulha escolar, onde nós temos a equipe que visita todas as escolas, entra lá dentro, participa. Então, a nossa guarda é um exemplo e um orgulho, é um exemplo para outra cidade e um orgulho para Sarandi ter essa guarda municipal, onde com 33 guardas, faz a diferença, ajuda muito a polícia militar e a polícia civil em todos os sentidos. É algo muito essencial, tem diminuído, olha, em torno de 80% a criminalidade em Sarandi, os roubos, essas coisas. Hoje Sarandi é uma cidade que podemos dizer que está, não é 100%, mas está muito tranquila, graças a Deus. Acontece alguns crimes, algumas coisas, mas é entre acerto de facções lá, de pessoas não do bem. Então, infelizmente, isso hoje está sujeito em qualquer canto. Mas a cidade hoje está muito bem segura com a nossa guarda municipal, onde nós equipamos eles. Hoje eles trabalham armado, tem coletes, compramos 5 motos zero para que eles trabalhem. Então, o prédio lá bem organizado. Hoje nós implantamos também o atendimento pelo WhatsApp, né? Então, pessoa, até Sarandi foi premiado lá em Cascavel por essa implementação, porque hoje qualquer pessoa que tem um celular pode, pelo WhatsApp, entrar em contato com a guarda e imediatamente uma das equipes da guarda acaba dando suporte e atendimento para as pessoas. Então, a nossa cidade, inclusive, foi premiada no estado do Paraná por implantar essa ferramenta dentro da guarda municipal.
Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio. Um bom dia para o senhor e um feliz ano novo.
Eu tenho a agradecer você, Luciana, todo o pessoal da CBN, deixar aqui um feliz ano novo para todos, que todos possam estar em sintonia com Deus para que em 2020 possa realizar todos os seus sonhos. Então, nós muito obrigado a todos e, como eu sempre costumo dizer, a Deus toda a honra e toda a glória, nosso muito obrigado.